Professor, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você que nunca matou ninguém na academia. Referência, citação ao senhor Rafael Sechet, que está acompanhando nossa gravação ao vivo.
E boa tarde para você que quer fazer a diferença na vida das pessoas através da tua intervenção profissional.
Olha só o que não faz, né? Isso aí, uma pessoa qualificada na abertura do programa. Vai que você se supera agora.
E boa noite pra você que visita o seu cardiologista todo ano.
Ah, é que bonitinho.
A nossa frase não chegou nem aos pés da frase da Juliana.
Não, mas a gente vai trabalhar, tá trabalhando pra isso. Olá, pessoas. Eu sou o Yuri Motoyama. Estou aqui com meu parceiro do crime na divulgação científica, que é o professor e sensei Gilmar Esteves.
Fala, pessoal.
E hoje nós trouxemos uma convidada aqui que a gente já tá organizando aí esse podcast faz um tempo, e ela tá na correria porque ela tá terminando o doutorado dela, professora, futura doutora, Juliana. Agora eu vou fazer uma pausa aqui. Ju, eu tenho duas coisas que eu preciso te falar antes.
Já até sei.
Eu tenho um problema que duas coisas, ó. Uma, eu não consigo chamar Juliana a não ser de Ju.
Tranquilo.
Não tem problema de chamar de Ju, né?
Nenhum, prefiro Ju do que Juliana.
Ah, tá. Boa. Eu tenho um negócio. Juliana, pra mim, automaticamente meu cérebro já traduz em Ju, que eu acho mó da hora chamar Juliana de Ju.
Sim.
E o seu sobrenome, eu tenho vontade de falar Beust, ao pé da letra é Beust, eu já vi os dois. Como que eu falo teu sobrenome?
A tua opção é a mais correta, o adequado da pronúncia é Beust, mas muitas pessoas me chamam de Beust e pra mim tá tudo bem também, mas a forma correta da pronúncia é Beust mesmo.
É de que origem?
É alemã.
Vixe, você sabia que eu tinha alguma descendência alemã, eu já olhei e falei é Beust.
É Beust já?
Então estamos aqui com uma convidada especial, a Juliana Beust. Ju, dá um alô aí para os nossos ouvintes.
Olá, pessoal do 4 de 15. Oi, Yuri. Oi, Gilmar. Muito obrigada pelo convite de vocês. É uma grande satisfação participar desse podcast.
Muito bom. E hoje, legal, nós vamos conversar sobre exercício físico e cardiologia. E é um tema que a Ju já tem bastante intimidade, né? Tá dentro do escopo de estudo dela, tá dentro do escopo da pesquisa de doutorado dela, que a gente vai comentar alguma coisinha aí por cima que dá pra comentar. Mas antes, alguns recadinhos aqui. A gente sempre pede no começo do programa pra você que tá ouvindo a gente ajudar na divulgação do programa. E a divulgação é um trabalho de formiguinha, é uma pirâmide. Então, se uma pessoa conseguir apresentar só pra mais uma por mês, acho que não é nem muito pedir por mês, né? Uma pessoa por mês você conhecer e falar assim, ó, tem um programa legal, você que gosta aí de educação física, você que gosta de estar informado na parte da ciência, aplicada à saúde, exercício. E aí você já tem que instalar o podcast no celular da pessoa e já pôr no ouvido dela e dar play. Porque não adianta você falar e ela falar, ah, tá bom, vou ouvir. E ela nunca vai ouvir. Então você já tem que tomar o celular da mão dela, abaixar o Spotify, que hoje em dia pelo Spotify é facinho, assina o 4 de 15, pega o dedinho da pessoa e fala assim, ó, só apertar o botão play. E aí você tem que facilitar a vida dela, né, sensei?
É isso aí.
Facilitem a vida
muito
dos seus ouvintes. Outra coisa, se você quiser, você pode apoiar o programa através dos nossos programas de apoio no Padrim. Vamos ver se a gente consegue entrar no PicPay. E você consegue, como apoiador do programa, também participar agora das gravações, como o Rafael está fazendo, e mandar aberturas para a gente. Olha que louco isso, hein? Rafael mandou uma abertura que eu nunca ia pensar.
E isso foi muito legal.
Pô, foi perfeito, cara. Eu vou deixar na responsabilidade só agora da nossa comunidade, as aberturas. Então, beleza, sensei e Ju, vamos para o primeiro bloco?
Bora, vamos lá.
Vamos.
Meus queridos, antes de irmos para o próximo bloco, quero dar uma pausazinha para relembrar vocês da parceria que a gente tem com o Estácio, com a pós-graduação à distância da Estácio. Se você utilizar o desconto promocional 4D15, 4D com letras, 15 com números, igual está escrito no site, você consegue 25% de desconto em todas as mensalidades até o final do seu curso. E lá, para a educação física, a gente tem vários temas interessantes. A gente tem curso de atividade física adaptada para a saúde, cinesiologia, biomecânica. Então, são vários cursos para você que não tem possibilidade ou está morando longe de algum polo onde você possa fazer um curso presencial. Então, vocês sabem que a gente aqui no 4 de 15 preza muito por atualização, por acesso à informação. E a pós-graduação EAD, para muitas pessoas, acaba sendo a única alternativa de se manter atualizado, de se manter estudando. E nada mais que uma forcinha aí com esse desconto de 25% em todo o curso usando o código promocional 4D15. Dá uma olhadinha lá no site da Estácio, é www.posestacio.com.br, que você vai ter todas as informações. Beleza? Então, neste primeiro bloco, sempre que a gente traz um convidado pela primeira vez, minha preocupação muito grande, eu sempre falo isso para os convidados e comento às vezes nos podcasts. Eu acho que a educação física tem excelentes pesquisadores, excelentes cientistas que não estão nesse mainstream que eu falo, que é esse nicho das pessoas pop, vamos dizer assim. Tem muito pesquisador, né, e a gente pode falar isso pelas pessoas que a gente conhece, ajuda nessa batalha aí, que às vezes tem tanto trabalho para fazer, tanta coisa para estudar, não é fácil conduzir pesquisa, né, principalmente no Brasil, que essas pessoas às vezes não conseguem divulgar os seus trabalhos. A Ju ainda tem uma atuação grande, né, você vê, ela tem, sempre compartilha através das redes sociais, né, mas minha ideia é o quê? Trazer exemplos, trazer pessoas que vocês conheçam, com histórias diferentes de vida, com caminhos diferentes, isso que sirva de inspiração também para os nossos ouvintes. Vários ouvintes já ouviram histórias de profissionais que vieram aqui falando: poxa, me identifiquei muito com essa história, isso me inspirou, isso me motivou. Então, a principal ideia aqui, principalmente desse comecinho do podcast, é que vocês conheçam a história da Ju. Então, vou apresentá-la aqui. Juliana Boist possui graduação em Educação Física e Ciências do Desporto pela Pontifícia... Nossa Senhora, ficou difícil falar agora isso. Pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestre e na reta final do doutorado em Ciências da Saúde, com ênfase em Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Cardiologia do Exercício CardioEx do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E Ju, primeira pergunta, por que você escolheu educação física?
Bom, Yuri, a resposta para mim não é muito simples e eu não consigo dizer mente qual foi o momento em que eu decidi de educação física vestibular para essa área. Mas pensando assim, da história da minha vida mesmo, eu sempre, desde criança, gostei muito e fui muito incentivada à prática de atividades físicas. Então, eu ainda tive a oportunidade de brincar muito na rua, por exemplo. Uma coisa que, devido à violência, né, dos dias atuais, muitas crianças são privadas disso. Então, eu vivia na rua, brincando, jogando bola. No colégio, eu também era super ativa, sempre, na hora do intervalo, eu estava sempre com o grupo de colegas que estavam se movimentando, né? Então, realmente, acho que isso foi um gosto que eu tive desde sempre, né? Sempre gostei muito das práticas esportivas promovidas pelas aulas de educação física. E daí chega mais ou menos ali na pré-adolescência, eu tive a oportunidade de começar a frequentar as academias e as aulas fitness. E daí ali eu me encantei ainda mais. Então eu percebi em mim benefícios da prática de atividade física e de exercício, que naquele momento eu ainda não sabia explicar o que era, mas eu percebia que aquilo me fazia bem, né? Me dava muita satisfação, muito prazer, me motivava. E daí, o que eu consigo lembrar, né, de um pensamento que eu tive é numa dessas aulas fitness de jump que eu fazia, eu gostava muito, e eu pensando assim, nossa, como é bom estar aqui, como eu me sinto bem fazendo isso daqui, né, como faz bem, eu me sinto bem enquanto eu tô fazendo, e depois também, né, dessas sessões aqui de exercício, das aulas aqui da academia. Como eu queria compartilhar essa sensação com as pessoas. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer isso. E daí eu pensando, poxa, mas como que eu posso fazer isso? Como é que todo mundo, né? Será que todo mundo vai gostar? Ou como é que eu posso promover, apresentar isso para as pessoas? E daí deu um clique, né? Poxa, eu tô aqui porque tem um profissional que está promovendo essa aula muito boa. Então eu pensei, quem sabe eu posso ser um profissional de educação física e a partir da minha atuação profissional eu possa possibilitar isso para as demais pessoas, né? Então eu não consigo definir quando foi a decisão, mas eu lembro dessa reflexão e parece que meio que eu já nasci programada para escolher cursar educação física, apesar de ter cogitado algumas outras possibilidades, mas foi muito natural, assim, a escolha. A
aula de jump é uma aula mó animada, né?
Eu me divertia muito. Atualmente eu não pratico mais, acabei partindo para outros tipos de exercício físico, mas eu lembro que eu gostava muito, era realmente muito divertido, sabe? Eu deixava de fazer outras coisas para ir na academia fazer aula de jump, fazer aula de step. Eu cheguei a participar de um campeonato sul-americano de step. Então eu realmente era bem engajado, assim, com as atividades.
Caramba! E eu lembro de assistir as aulas de jump quando eu trabalhava na musculação. Eu e o Gilmar, trabalhava na mesma sala, né, sensei? E a gente via aula, né?
A Bia chegou a dar aula de jump.
A Bia é a esposa do Mário, é uma aula animadona, assim. Eu lembro, quando eu me formei, Ju, na faculdade, eu tinha que tirar uma nota, que era pra eu passar de ano numa disciplina que era ginástica geral. Aí o professor falou assim, ou vocês vão fazer uma prova, ou vocês vão participar de um evento onde vai ter uma apresentação de educação física. Eu falei, eu vou fazer o evento, cara, não vou fazer prova não. Aí falou, beleza. Aí ele separou os nomes, e a gente não podia escolher. Ele falou, Yuri, você vai fazer uma apresentação de jump. Falei, meu Deus do céu, eu não tenho vocação pra atividades rítmicas nenhuma, assim, nada, zero. Aí eu morrendo de vergonha, eu sou envergonhado também, mó vergonha, falei, meu Deus do céu, aí o pessoal, não, vamos treinar, e era pra dançar a música da Ivete Sangalo, Festa no Gueto.
Aí.
E eu lembro que era na quadra, todo mundo na universidade lá olhando que era uma festa de encerramento de ano. Só sei que eu tirei o óculos, falei, não vou enxergar ninguém que eu tenho miopia. Tirei o óculos, incorporei lá um jumpista. Eu falei, agora o negócio vai ter que sair, porque minha nota depende disso. Mas no final das contas eu me diverti, foi legal pra caramba. Eu curti pra caramba.
Dá tudo certo, né?
É. E Ju, aí você entrou na educação física. Uma coisa que eu tava pensando ouvindo a tua história. Teve uma pessoa que você possa falar que ela te influenciou, assim, sei lá. Uma pessoa que você fala, caramba, essa pessoa... foi uma inspiração pra eu entrar na faculdade de educação física. Você consegue lembrar de alguém? Ou você acha que tem alguém?
Um professor do ensino básico, ou alguma colega?
Perfeito. Porque isso... Com isso a gente percebe o quanto os educadores, né, que a gente conhece ao longo da vida, são importantes pra nossa formação e tem um impacto que às vezes a gente não mensura no momento, né? Mas podem acabar influenciando as nossas decisões pessoais. Seja pra escolher uma faculdade, um curso, né? Uma profissão. Ou até mesmo... para mudar o teu estilo de vida. E nós, profissionais de educação física, temos esse potencial, né? Então, sim, ótima pergunta, assim, porque realmente teve um professor do meu ensino fundamental.
Olha, que legal.
E as aulas dele eram extremamente organizadas. Todos os alunos gostavam, né? Então, ele motivava os alunos se interessavam. Então, nesse colégio que eu estudei, a prática esportiva, como eu falei, era algo forte, assim. A gente gostava, né? A gente tinha satisfação em praticar, diferente de um outro colégio que eu estudei, que educação física, o professor não tinha essa dedicação. Isso, inclusive, me deixava muito frustrada quando eu mudei de colégio e não tinha, né, um professor tão bom, assim, as práticas que eu gostava tanto. Mas esse professor, então, além de ensinar bem técnica e tática de esportes, por exemplo, ele falava sobre hábitos de vida saudáveis. Então, na época de férias, ele incentivava a gente a correr com as amigas, ele falava sobre hábitos alimentares. Então, acho que provavelmente tenha sido a primeira pessoa, assim, profissional que me informou sobre o que seria uma vida mais saudável. Mas, uma vez, eu não tinha noção muito do que era aquilo, mas influenciou na minha vida e hoje eu reconheço toda essa influência.
Legal, né? Que sorte de você e da sua turma de ter tido um professor desse.
Excelente.
Caramba. E da onde que você teve... Aí você entrou na faculdade e tudo, né? E em algum lugar aí no meio desse caminho, o gostinho da ciência surgiu. Aonde que o mosquito da pesquisa te picou e você falou, poxa, isso pode ser uma coisa legal pra se fazer depois que eu me formar?
Eu vi aqui, teve uma mensagem do Rafael Sequete, que tá participando com a gente, né? E eu acho que é super pertinente o que ele colocou pra eu poder agradecer esse profissional e reconhecer.
É
o professor Fabiane Silveira. E ele, então, foi esse professor que eu tive a oportunidade, né, de ter aulas com ele. Legal. Ele é treinador de handball também, então eu sei que como ele foi influente na minha vida de uma forma positiva, ele foi na vida de muitas outras pessoas, inclusive das minhas colegas, né?
Já pensou se ele ouve o 4 de 15 e tá ouvindo isso agora?
Vou mandar pra ele.
Você conhece ele ainda?
Eu tenho contato dele, sim.
Ou se alguém que escuta a gente também conhece ele e indicar, seria legal.
Legal, legal. E da onde que surgiu aí esse teu gosto pela ciência?
Bom, então, eu iniciei o curso de Educação Física na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E desde o início eu tinha o interesse de logo que possível fazer um estágio, atuar na área, né? E estava aberta a diferentes possibilidades em termos de área de atuação. Tinha já minhas preferências, mas sempre fui aberta e esperava conhecer algo novo, né? Dentro do curso de Educação Física, que é super amplo, né? Tem uma grade curricular muito rica, que nos permite optar, inclusive, para diferentes direcionamentos, né? Seja esporte, saúde. Mas até então, nada definido. Daí, ainda no primeiro semestre, eu vi num dos murais da PUC que tinha a oportunidade de estágio no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Isso em 2009. E era a vaga de um estágio pré-ginástica laboral. Daí eu vi, já conhecendo clínicas como uma referência, um hospital escola, deu, olha, é uma excelente instituição, né? Vou lá. Daí, assim que eu vi esse anúncio, eu fui, conversei com a professora Cíntia, que me recebeu lá, e logo a gente resolveu toda a burocracia. Então, no meu primeiro semestre, eu já estava estagiando no clínicas.
Caramba! Olha que legal. No primeiro semestre da faculdade.
No primeiro semestre, mais pro finalzinho, assim, naquela transição de primeiro pro segundo.
Nossa, então, mas super cedo, né?
Bem cedinho, é.
Uhum.
E então, lá eu estagiei como na área de ginástica laboral, que foi uma excelente experiência. E o que aconteceu? Lá no Hospital de Clínicas, os meus supervisores de estágio, que na época era a Cíntia, tiveram outros também, né, nesse processo. O Márcio, a Rosane, o Otávio, o Thiago, agora eu tô lembrando de várias pessoas, ó. Então, várias pessoas que influenciaram nessa trajetória também. Muitos deles faziam, ou já tinham feito o seu mestrado e doutorado. E bem nessa época, a professora de Educação Física e doutora Rosane Neri, ela fazia o doutorado dela no Hospital de Clínicas. Então, ela era minha supervisora e fazia o doutorado no mesmo ambiente. E esse doutorado era, e é agora publicado, que foi a minha primeira publicação como coautora no American Heart, um ensaio clínico randomizado, na qual a gente incluía pacientes pós-infarto agudo do miocárdio recente, e eles eram randomizados ou para um grupo que fez Tai Chi Chuan, ou para um grupo controle, cuidados usuais e alongamentos. E o objetivo desse estudo era avaliar a eficácia do Tai Chi Chuan no consumo de oxigênio de pico dessa população, né? Até então, o que aconteceu? Eu era estagiária e eu observava a movimentação. Ah, os pacientes treinando, alguém que vai convidar os pacientes para participar, alguém que randomiza. E aquilo foi me instigando, foi me gerando muita curiosidade. E eu manifestei esse interesse e logo me convidaram, então, para assumir uma vaga que surgiu como iniciação científica, para poder participar daí diretamente dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Grupo de Cardiologia do Exercício, orientado pelo professor Ricardo Stein. Então, através do estágio do Clínicas, eu tive contato com a pesquisa e esse processo foi acontecendo de forma natural e, junto a isso, né, eu fui buscando o conhecimento formal sobre isso, né, de estudar sobre método de pesquisa, estudar sobre reabilitação cardiovascular. Eu pude acompanhar a realização do teste cardiopulmonar do exercício padrão ouro na avaliação da capacidade funcional. Então, foi uma experiência muito rica, onde eu tive a prática e pude ir cada vez mais aprofundando o meu conhecimento sobre isso. Eu era, imagina, primeiro semestre, eu não tinha conhecimento sobre nada. Eu lembro muito, além da professora Rosane, da Maurício Zanini, que também é doutora em cardiologia, me ensinando todos os processos da pesquisa científica. Ah, daí a gente vai fazer um tema livre e vai apresentar num congresso, em formato de pôster ou formato oral. E tudo isso eu não sabia nem o que era um congresso científico. Mas então eu tive mentores, pessoas que foram me orientando e fui sempre muito interessada. E daí uma das coisas que eu mais gosto de fazer é apresentar em congresso. Pode ser palestra, pode ser trabalho. E nós tivemos retornos muito positivos em relação a tudo isso.
Pô, que experiência para um primeiro ano, hein? Caramba!
É,
realmente.
Legal. E eu vejo assim, né? O quanto que as universidades poderiam, vamos dizer assim, acrescentar na formação dos alunos trazendo a iniciação científica ou abrindo as portas para a iniciação científica logo no começo do curso, né? Porque eu sempre imagino que a faculdade, acho que qualquer curso, não só educação física, quando você atrela ela a atividades práticas, né? Quando a gente fazer pesquisa, a gente está colocando a mão na massa, está vendo as coisas acontecer na prática, né? Fora da... Não é lousa e livro. O aprendizado é muito mais orgânico, muito mais... Não sei que palavra que eu poderia falar, mas...
Consolidado,
você absorve melhor, né, o conteúdo.
É.
Então. Quando você vê um negócio na prática, você absorve... Não tem como você não absorver aquele conteúdo, porque você tá vivendo, você tá vendo, você tá ouvindo, você tá mexendo, você tá tocando, você tá, né? O conteúdo tá vindo pra você por todos os sentidos, né? Todas as pessoas que eu conheço que tiveram esse contato logo no começo com a iniciação científica, tem esse perfil, essa paixão aí que a Chu falou, sabe? De serem pessoas bastante diferenciadas por terem tido essas experiências, né?
Faz muita diferença. E uma coisa, claro que, se isso for... Acho que ainda na formação do profissional de educação física, a pesquisa científica deve ser mais investida, né? Apresentada de uma forma melhor durante a graduação. Então, explicar mais sobre método de pesquisa mesmo, epidemiologia, explicar a importância da ciência, da medicina, da prática ou da saúde baseada em evidências científicas, né?
Uhum.
Então, tudo isso é muito importante. Mas, então, isso já faria, acho que, muita diferença, assim, na formação de profissionais da área da educação física. Mas como tu falou, Yuri, eu concordo, a prática faz muita diferença, né? Então, tu vivencia, tu compreende melhor, tu desperta a curiosidade para te aprofundar o conhecimento, né? Para compreender cada vez mais. Tu vê a ciência acontecendo, né? E talvez ciência, pesquisa científica, assuste quem, em primeiro momento, vai ler, vai tentar entender. Mas quando tu vai vivenciando na prática, é como se tu fosse digerindo, assim, né? Todo esse conteúdo, esse conhecimento. Então, eu acredito que facilite o processo.
É igual uma vez o Gilmar compartilhou um post no Instagram que estava escrito assim, aula de metodologia, como que era ser? Não deveria ser você ficar aprendendo a fazer citação da ABNT, não era uma coisa assim?
É isso mesmo, né? Às vezes você pega alguma aula, né, de algum curso de metodologia da pesquisa científica e aí o professor fica, às vezes, 2, 3, 4 aulas perdendo tempo para explicar as normas da ABNT. Meu, né, ele tem que perder mais tempo explicando sobre ciência, né? Como que é o processo metodológico, como se desenvolve, qual é o processo total desde a ideia do estalinho até a publicação, né, para mostrar isso aí para a sociedade. Então, acho que isso é o principal, né? Não aquelas regrinhas chatas.
O que, que é uma questão de pesquisa, né? O que é uma questão de pesquisa relevante?
Isso.
Como é que eu elaboro uma questão de pesquisa que eu realmente consiga tentar responder? Quais métodos eu uso para tentar responder essa questão de pesquisa, né? Então, tem questões estruturais, assim, da pesquisa científica que são super necessárias e poderiam ser mais explorados durante a graduação.
E eu ia te perguntar, Ju, por que que você estudou cardiologia? Mas meio que você já caiu dentro da cardiologia que te puxou, né? Não foi você que escolheu.
Eu caí lá.
Tem alguma coisa na cardiologia que fez sentido pra você? Que assim, ninguém fica numa coisa que não gosta, né?
Exatamente.
Alguma coisa fez sentido pra você lá e você falou assim, caramba, eu tô no lugar certo, vou ficar aqui. O que você acha que aconteceu que te... amarrou na cardiologia?
É bem isso, né? Porque pra gente eu poderia ter tido a experiência, ok, foi válido, mas eu não quero seguir. E eu persisti tanto na área da pesquisa científica, nessa área acadêmica e também na área da cardiologia. E é o que me encanta, me motiva até hoje, que eu pretendo seguir estudando e trabalhando, né? Mas sabe que daí desde que no primeiro semestre tinha aquelas aulas básicas, né? Bioquímica, anatomia, fisiologia. Acho que no segundo e terceiro semestre eu tive fisiologia do exercício, e daí já tive que fazer um trabalho que eu direcionei para síndrome metabólica. Então, eu tive sempre um interesse maior, assim, pelas áreas da fisiologia, área do exercício clínico voltado à saúde. Eu não tinha ideia, não lembro de cogitar no início da faculdade sobre trabalhar com treinamento físico e doenças cardiovasculares estabelecidas. Até todo mundo tem uma impressão, né, que é um trabalho de fisioterapeuta, que também é. Então, eu não me via, mas daí eu tinha interesse para a área da saúde. E encontrei tudo isso ali no Clínicas e na URGS, né? Como iniciação científica. E daí, na prática, eu acho que uma área também que motiva bastante pela ciência já tá mais avançada. Isso é uma coisa que me interessa. A gente vai ter evidências científicas, vai ter diretrizes para se basear. Tem os eventos científicos que também são super interessantes. Então, tu tem pessoas estudando sobre cardiologia do exercício para te interagir e para tu aprender com elas. E tem uma questão que é fundamental também da prática, é que, conforme foi a nossa abertura, né, na área da cardiologia, o profissional de educação física, o profissional de educação física pode ter o potencial de mudar para melhor a vida de todas as populações, né? Mas na cardiologia, a magnitude dessa intervenção é muito grande. A gente observa os benefícios clínicos do exercício físico nas pessoas que têm doenças cardiovasculares e essas pessoas, de forma geral, se dedicam muito a essa intervenção. Porque aquilo está mudando a vida delas e pode mudar muito, né? Então, acho que observar esse potencial da intervenção na melhora das vidas das pessoas e o quanto que elas valorizam a vida delas, a saúde.
Uma vez eu estava conversando com um professor na faculdade que eu trabalho, que ele trabalha com reabilitação também, né, cardíaca. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Uma vez ele falou que um paciente chegou para ele assim, falou, ele teve, eu não sei qual tipo de cirurgia que ele tinha feito, né, mas o paciente falou assim, doutor, eu só quero ficar bem pra andar na praia com meus cachorros, sabe? Uhum. Eu não quero correr uma maratona, sabe? Eu quero só recuperar. Exatamente. O prazer que eu tinha de me movimentar, que ele tinha tido alguma coisa grave e ele ficou impossibilitado de ter o prazer da vida dele, que era andar na praia com os cachorros, sabe? E eu me marcou muito isso, né? Como que você pode devolver isso pra pessoa que não tem valor, né?
É, exatamente isso que a gente observa na prática, né? Depois de um diagnóstico de uma doença cardiovascular ou de um evento, né, algum procedimento, as pessoas muitas vezes têm receio de retomar suas atividades do dia a dia e muitas vezes vão estar no momento de convalescença também, onde precisa ter toda uma progressão para retomar suas atividades. E às vezes pequenas mudanças, que aparentemente são pequenas mudanças para as pessoas que não têm doença, para as pessoas que têm uma doença do coração é uma grande vitória, né? Então é tu poder sair, passear com os teus cachorros, um vô poder brincar com seus netos, uma pessoa poder voltar para o seu trabalho e se sentir produtiva, assim. Então essa melhora, né, redução de sintomas, melhora de qualidade de vida, de condicionamento que possibilite a pessoa fazer suas atividades do dia a dia é um objetivo e algo que a gente atinge com a reabilitação cardiovascular, com ênfase em treinamento físico e que muda totalmente a vida das pessoas. Elas querem poder viver. É isso que mais importa, né? Eu quero ter qualidade de vida e eu quero poder me movimentar, poder fazer minhas atividades sociais, laborais, com tranquilidade e me sentindo bem.
Exatamente, exatamente. E vamos aproveitar agora este gancho e pular para o próximo bloco, onde a gente vai conversar um pouco aprofundadamente sobre exercício físico e cardiologia. Vamos lá? Bora! Um outro lembrete rapidinho aqui antes de começar o próximo bloco. Nesta sexta-feira, dia 9, para quem está ouvindo o podcast na data do lançamento, que é amanhã, eu, o professor Yuri Motoyama, vou estar dando uma palestra em um evento lá na Universidade do Porto, em Portugal, então no horário do Brasil. A palestra vai do 12h30 até 13h30. E eu vou falar um pouco sobre a parte empreendedora mais voltada aqui para o podcast. Então, se você tem curiosidade como que funciona essa parte de organização, administração, tocar um podcast. Então a gente vai fazer uma apresentação breve lá e vou responder algumas perguntas do pessoal. Então é um evento voltado para empreendedorismo desportivo. Tem mais informações lá no nosso Instagram. E se você também quiser anunciar, você acha que tem um produto ou um serviço que é legal para a nossa audiência, apresentar para a nossa audiência, entre aqui em contato com a gente. Ju, antes de começar esse bloco, eu vou contar uma história que quem é meu aluno e está ouvindo o podcast já deve ter ouvido várias vezes. E eu acho muito engraçado, eu dou risada quando o pessoal comenta isso em sala de aula, né? Uhum. Porque eu dou uma disciplina que é atividade física adaptada para populações especiais e em uma das aulas eu comento sobre a parte de cardiologia. Uhum. E sempre antes de cada aula eu pergunto assim, galera, quem tem vontade de trabalhar com idoso? E todo mundo levanta a mão. Quem tem vontade de trabalhar com diabético? Todo mundo levanta a mão. Quem tem vontade de trabalhar com gestante? Todo mundo levanta a mão. Aí quando eu falo assim na aula de cardiologia, quem tem vontade de trabalhar com cardiopatia? Ninguém levanta a mão. Eu falo, ué, que aconteceu? Você não tem vontade? Ah, não, professor, e se eu mato uma pessoa, né? E essa pessoa morre aí, pô, coração é um negócio sério, né, professor? E aí, eu pergunto pra você, já amarrando com a apresentação fantástica que o Rafael mandou no começo. Quais as chances de um profissional matar um cardiopata do coração fazendo exercício? Que é o maior medo das pessoas. Eu vou fazer exercício e eu já tenho um coração fragilizado. Eu não posso fazer nada, né? Eu não posso subir um lance de escada que vou morrer. Sim. Né? Me fala um pouquinho disso aí, desse medo.
Eu acho que é um tema complexo e eu vou abordando aos pouquinhos, tá? Mas talvez ainda falte a primeira coisa, o conhecimento, né, dos alunos de graduação, e da mesma forma foi para mim por muito tempo, do que são as doenças cardiovasculares, quais são os tratamentos direcionados para cada condição, qual é a gravidade possível e risco atribuído a cada nível de gravidade dessas doenças, né? Então, a primeira coisa é conhecer. Então, vou aproveitar o momento para falar um pouquinho quais são as doenças cardiovasculares, né?
Boa.
São inúmeras doenças cardiovasculares e condições clínicas cardiovasculares. E as mais prevalentes são aquelas decorrentes do processo aterosclerótico, que é aquele processo progressivo, né? E inflamatório que acontece nos nossos vasos sanguíneos ao longo da vida. Esse processo, ele é natural, ele vai ocorrer, mas na presença de fatores de risco, né? Como o estilo de vida que não é saudável, esse processo ele pode ser exacerbado e culminar em diferentes doenças cardiovasculares decorrentes desse processo aterosclerótico. E a gente pode falar da própria hipertensão arterial, que é super prevalente na população mundial. Tem a doença arterial coronariana, que pode culminar num evento grave, que é o infarto agudo do miocárdio. O processo aterosclerótico pode culminar em acidente vascular encefálico e doença arterial periférica. Então, esse é um grupo de doenças. Todas essas pessoas são candidatas a treinamento na reabilitação cardiovascular. E se o treinamento for prescrito, orientado de forma adequada, elas vão ter mais benefícios. A relação risco-benefício do treinamento físico na população de pessoas com doenças cardiovasculares é positivo. A gente segue as diretrizes, faz tudo direitinho, e claro que tem que ter um conhecimento aprofundado sobre isso para conseguir colocar na prática. Uhum. O benefício é muito grande, as pessoas devem fazer. E tem também um outro grupo de doenças cardiovasculares, não dá nem para dizer que é outro grupo, mas consequências, né, de doenças, que é a síndrome que eu direciono a os meus estudos, que se chama insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ela é uma complexa síndrome clínica. Por quê? Porque ela pode ter diferentes causas, que a gente chama de etiologia. E por isso que eu falei que ela pode ser resultante do que eu falei antes, porque é um paciente que teve um infarto muito grave, e esse infarto acometeu uma grande parte do seu miocárdio, prejudicou, então o músculo cardíaco perde a sua função contrátil, né? E assim pode culminar numa insuficiência cardíaca. Mas a insuficiência cardíaca se caracteriza por ser síndrome justamente por poder ser em decorrente de uma hipertensão, que eu também falei antes, da doença de Chagas, pode ser uma etiologia congênita, a pessoa que já nasceu predisposta a desenvolver a doença. Então tem essa síndrome que vai ter um conjunto de sintomas também muito específicos, né, que é a falta de ar, cansaço, intolerância aos exercícios. E quando essa doença é muito grave, quando esse prejuízo na bomba, que é o nosso coração, né, esse prejuízo é muito grande, há uma disfunção sistólica muito grave, com uma redução muito expressiva na pressão de ejeção. Daí os médicos já tentaram todos os tratamentos possíveis em termos de medicamentos e dispositivos possíveis. Não foi possível melhorar o quadro, diminuir sintomas, ele vai fazer um transplante cardíaco. Então, seria o último tratamento possível e o melhor disponível para essa pessoa com uma doença do coração tão grave, né? Então, primeiro, só para a gente ter uma ideia das possibilidades, né? Quem são essas pessoas que têm doença do coração e podem se beneficiar com o exercício, entre outras, várias.
Por exemplo, a insuficiência cardíaca, né? Significa que o coração não é suficiente para fazer o trabalho que ele tinha de bombear sangue para o corpo, né? Para os nossos ouvintes aí, para os nossos ouvintes quem não é da área da saúde, né? Tem gente que não ouve. E assim, Ju, tem algum grau, não sei se essa pergunta é tão fácil de responder, mas tem algum grau que o coração não é suficiente e que o médico fala assim, beleza, agora vamos ter que trocar, arrancar teu coração e colocar outro. Tá? Tem um limiar para isso ou são vários, quais critérios, vamos dizer assim, de insuficiência?
Perfeito, é um conjunto de critérios, né? Então, a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica que ela pode ter diferentes apresentações que a gente chama de fenótipo, tá? Mas para explicar melhor, eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio falando mais sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é justamente conforme tu falou, Yuri. O coração, ele vai ter alterações morfológicas, também ele vai aumentar de tamanho, né? Vai ter uma hipertrofia excêntrica, nesse caso que eu tô falando agora, desse fenótipo. Uhum. E ele perde a sua função contrátil. Então tem um déficit inotrópico, né? A contração do coração fica prejudicada, que é a disfunção sistólica. E daí tem um marcador bem específico, que é a fração de ejeção, que basicamente é o percentual de sangue ejetado pelo ventrículo a cada contração. O ideal é que seja acima de 50, mas nessas pessoas, o percentual de sangue que sai do coração na sístole em relação ao que encheu na diástole é menor que 40%. Então, o volume sistólico, o débito cardíaco por consequência desses indivíduos é muito baixo. Então, esse é o primeiro critério, né? Só que tem vários níveis, como eu falei. No paciente que vai ser elegível para o transplante, o coração, essa função sistólica está tão prejudicada que, além dos inúmeros medicamentos que já são direcionados para essas pessoas, nesse caso ele vai ter que utilizar dinotrópicos, que são fármacos específicos para aumentar a contratilidade cardíaca, e pode ainda necessitar de outros dispositivos, né, para tentar fazer a função de bomba no coração nesse caso. Além disso, uma característica muito marcante, um critério, né, para selecionar os candidatos para transplante é o consumo de oxigênio de pico, VO2 pico. Então, são elegíveis para transplante, em combinação com outros parâmetros, aqueles indivíduos que têm um VO2 de pico menor que 12 ml por quilo minuto. Então, imagine,
nossa,
né?
É pouco.
É, né? Bem pouquinho.
Pouquíssimo.
Esses pacientes, então, têm uma baixíssima capacidade funcional. Isso é reflexo principalmente do baixo débito cardíaco, mas a insuficiência cardíaca é uma condição clínica crônica. Então, conforme esse débito cardíaco é baixo, o organismo tenta compensar de várias formas. Então, vai ter um desbalanço autonômico, vai ter uma hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai ter prejuízo na periferia, na massa muscular, vai ter prejuízo na vasculatura, disfunção endotelial, prejuízo pulmonar. Então, é o coração que começa, né, a se prejudicar a longo prazo, mas vai ter um reflexo no organismo. Bom, mas isso também repercute, né, no consumo de oxigênio de pico. E daí, nesse paciente com insuficiência cardíaca tão grave, os médicos já tentaram todo o arsenal terapêutico disponível. O que que acontece? Esse paciente, é possível, né, que a pessoa tem insuficiência cardíaca e ela viver sob tratamento farmacológico e exercício também, né? Todo o conjunto de tratamentos e ela viver estável. Mas nesse caso, se chama insuficiência cardíaca estágio D. Não tem mais o que fazer em termos de tratamento, porque essa pessoa não reduz sintomas. Ela vai viver muito sintomática, com falta de ar, com cansaço. O prognóstico dela é ruim, né? Então, o risco de morte dessa pessoa, se não fizer o transplante, ele é muito, muito alto. Então, por isso, né, nesse caso de insuficiência cardíaca tão grave, os médicos avaliam esse conjunto de critérios para indicar elas para o transplante cardíaco.
Uhum. Entendi.
E se tu me permite voltar na tua primeira pergunta,
manda,
que acho que não ficou bem respondida, né? Que era basicamente esse medo.
O medo da galera de trabalhar com cardiopata.
Bom, essa é uma pergunta muito interessante, porque sabe que foi um cuidado, uma preocupação que até mesmo a comunidade médica teve mais ou menos até a década de 60. Se acreditava que após um evento, como infarto agudo do miocárdio, ou um procedimento, uma cirurgia cardíaca, as pessoas elas deveriam ficar acamadas por semanas. Então, a atividade física era contraindicada, porque se tinha um receio que essa atividade, esse movimento, fosse um gatilho para um evento cardiovascular ou para uma piora do quadro clínico. Então, só que o que aconteceu? Começaram a fazer alguns experimentos, algumas pesquisas científicas, e avaliaram que a hemodinâmica cardíaca desse paciente, ela permanecia estável quando ele começava a se movimentar. E daí começaram a surgir também alguns centros de reabilitação cardiovascular no Brasil, e que relataram esses resultados dessas pesquisas para a comunidade científica. A partir daí, se viu o potencial terapêutico do exercício físico, e que parecia ser seguro, e se investiu muito em pesquisa científica, daí nos ensaios clínicos randomizados para avaliar a segurança e eficácia dessa intervenção, do treinamento físico em pessoas que tiveram o evento ou fizeram uma cirurgia cardiovascular recente. Daí hoje o que acontece? O acúmulo de evidências científicas não demonstra que essa prática ela é eficaz e segura, mas mais uma vez, né, é sempre necessário a gente considerar a relação risco-benefício, e os benefícios da prática do exercício sempre vão ultrapassar os riscos, desde que essa pessoa seja muito bem avaliada, né, antes de iniciar sua intervenção, e o profissional responsável pelo seu treinamento consiga direcionar os melhores cuidados e prescrição de exercício possível a cada caso, a cada condição clínica, porque tudo isso é muito peculiar a cada indivíduo.
Uma vez, bem no meu comecinho do meu mestrado, eu fui fazer um estágio numa clínica que fazia lá teste cardiopulmonar, né? Argospirometria, né? Os testes de esforço. E aí, né? Eu ficava lá no estágio e aí, aos tempos, a gente ia ficando cada um ali com um voluntário, né? E aí, eu fiquei com um voluntário certa vez, né? E aí, o professor passava e falava, olha, você tem que verificar a frequência cardíaca, verificar a percepção subjetiva de esforço, olhar pro computadorzinho pra ver o ritmo cardíaco, né? E aí, ficava ali mostrando o ritmo cardíaco, né? Aquele ondinha lá, o QRS e tal. E eu tinha que ficar de olho ali e tudo aquilo. Cara, mas dava na palavra certa, um cagaço ficar olhando tudo aquilo ali. E eu tava aprendendo, né, a olhar direitinho. E aí, teve uma vez que eu tava fazendo com um cara, com um senhor. E aí, do nada, o professor passou atrás de mim e falou, Gilmar, pode parar. Daí eu olhei assim, né, pro computadorzinho, onde tava mostrando ali o ritmo cardíaco, e eu não percebi nada. Uhum. Mas ele falou, não, para, pode parar. Daí eu, aferi a frequência, tal, verifiquei tudo ali, os procedimentos, pressão arterial. Daí depois que o voluntário saiu, ele falou, olha, vem aqui. Daí ele me chamou, explicou, olha, a onda aqui, ó, a QRS, que tava, né, um pouquinho pra cima, ela baixou um pouquinho, ou inverteu, alguma coisa que ele falou pra mim lá, mas que tava já em princípio de arritmia. E eu não tinha percebido. E, cara, se eu continuasse, né, ele poderia ter um infarto ali. Mas o professor, com o olho clínico, conseguiu olhar ali e saber. Mas isso foi um caso que, pô, dava um medo e chegou a acontecer comigo.
Foi uma experiência ruim, então.
Nossa, foi horrível.
E isso era durante um teste de esforço, uma avaliação.
Não, foi durante um teste de esforço.
Sim.
E foi o professor explicou pra mim que no caso, quando a arritmia, a pessoa não tem arritmia em repouso e apresenta essa arritmia em esforço, é pior, né, do que se a pessoa tem arritmia em repouso. Porque daí a pessoa só descobre quando ela faz o esforço.
Por isso que uma das avaliações, né, que devem ser feitas antes da pessoa iniciar a reabilitação são testes de exercício, justamente por isso. Porque a resposta à manifestação clínica durante o exercício pode ser diferente da de repouso, né? E esses testes,
isso,
entre outros motivos, servem exatamente para ver a resposta sintomática dos indivíduos, caso eles tenham, né? Uma potencial alteração no eletrocardiograma, que pode demonstrar uma isquemia, que foi o caso que tu relatou, ou uma arritmia induzida pelo esforço, alterações de pressão, entre outros parâmetros que podem ser avaliados, né? Por isso que é sempre recomendado que o profissional de educação física avalie ou tenha em mãos os resultados desses exames, né, antes de prescrever o exercício. Porque esses exames também são úteis para a gente determinar os limites de segurança das sessões de exercício.
Pois é, aí que você identifica o quão problemático é você começar a trabalhar com uma pessoa e não ter uma avaliação física, né? Às vezes eu sempre pergunto, né? Quantas vezes você visita o seu cardiologista ou quanto tempo faz que você não vai a um cardiologista? Porque se a pessoa não vai há muito tempo e vai começar, por exemplo, a correr ou fazer academia, ela não sabe se ela tem algum problema no coração, adquiriu há pouco tempo, né? Então, isso aí é problemático demais.
Sim.
Ju, vou juntar duas perguntas em uma aqui, já que a gente está falando de avaliação. Quais avaliações são necessárias para essa população, né? Os cardiopatas? E imaginando agora uma situação prática, né? Um aluno, um personal aí que esteja ouvindo a gente, e ele receba um aluno cardiopata. Além dessas avaliações que você sugeriria, como que ele monitoraria o treinamento de um aluno? É só um frequencímetro, tá bom? Ou precisa de alguma outra coisa a mais? O que você comentaria sobre isso?
Perfeito. Então, uma informação que é útil para todo mundo que quer estudar sobre o assunto e também quer orientações para sua prática é consultar os principais documentos, diretrizes, posicionamentos disponíveis, né, sobre reabilitação cardiovascular. Porque esses documentos, eles explicam o que a gente já conversou antes, né, quem são os elegíveis. Vai explicar exatamente sobre isso que tu me perguntou, quais são as avaliações necessárias, como o dente deve monitorar o treinamento, quais são os protocolos, as recomendações em termos de prescrição de exercício, quais são os profissionais envolvidos na reabilitação. Então, são documentos bem gerais, mas que dão orientações de como os profissionais devem atuar nessa população, né? Bom, como eu falei, nesses documentos, e a gente tem os nossos documentos, né, foi com 20 habilitação cardiovascular, assim como a gente tem publicado em 2014 a diretriz sul-americana de prevenção e reabilitação cardiovascular, né. Uhum. E esses documentos, assim como os internacionais, a Sociedade Europeia de Cardiologia também tem alguns documentos em conjunto, diferentes sociedades do mundo, eles nos dizem quais são as avaliações necessárias. E no modelo ideal de programa de reabilitação cardiovascular, o que, que eles falam? A equipe médica, a equipe de trabalho, mas geralmente é o médico que faz essas avaliações, deve fazer o exame físico, né, que é a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, a avaliação de pressão arterial, entre outras avaliações, inclusive nesse momento já pode fazer um eletrocardiograma de repouso, assim como uma anamnese, né, uma anamnese médica. E teria um terceiro item, né, que é os testes de esforço. Bom, isso pensando num programa de reabilitação cardiovascular, né? Mas vamos supor que eu trabalho numa academia e chega uma pessoa que tem uma doença cardiovascular. Eu não estou inserida num programa de reabilitação, né? Então, a primeira coisa que o profissional de educação física tem que fazer é conhecer essa pessoa, qual é a condição clínica dela. E para isso, a gente sabe que o instrumento primordial é uma anamnese, bem refinada, né? Onde a gente vai questionar qual é a condição clínica, se na presença de uma doença a gente vai perguntar quanto tempo a pessoa tem essa doença, se precisou de algum procedimento ou alguma cirurgia, se tem prescrição farmacológica e se está tomando os remédios direitinho. A gente pode pedir o contato do médico para entrar em contato. Inclusive, isso é bom, né? Se a pessoa já tem uma doença cardiovascular, a gente espera que ela esteja sob acompanhamento médico, né? Então, ela já pode nos trazer informações. A gente conhecendo qual é a doença específica, a gente pode, se tem esse conhecimento, pedir os exames específicos daquela condição clínica para avaliar qual é a condição de saúde daquela pessoa, né? Por exemplo, eu falei que na essência cardíaca, né? Pelo menos na essência cardíaca com fração de ejeção reduzida, há uma redução na fração de ejeção. Essa fração de ejeção, ela é avaliada através da ecocardiografia. Então, certamente, se um paciente com essência cardíaca chega numa academia, ele vai ter uma ecocardiografia recente. Então, a gente pode solicitar para que ele nos mostre esse exame, que a gente vai ver a fração da ejeção, vai ver outros parâmetros morfológicos do coração. Isso nos ajuda a conhecer mais a condição clínica e é muito interessante a gente conhecer esses exames, porque a gente pode usar como parâmetro de comparação também. Hoje, o paciente tem esses valores, daqui 3 meses de exercício. Será que melhorou? Será que permanecer igual, em alguns casos só se manter igual já é positivo. Então, eu dei o exemplo da ecocardiografia, mas, por exemplo, um hipertenso, se ele tiver uma MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, a gente consegue acompanhar essa pressão arterial ao longo do tempo, consegue saber, né, qual é a pressão arterial em 24 horas dessa pessoa. Então, esses exames, conforme a gente se apropria disso, a gente consegue conhecer mais a condição clínica e até mesmo acompanhar a longo prazo, né? E daí, o que é recomendado e é muito interessante, se a pessoa tem, são esses testes de exercício. E os que são mais usuais, e inclusive são os mais recomendados, é uma ergometria, um teste ergométrico, que é o que é mais realizado, e o que é o preconizado, realmente o padrão ouro para avaliação da capacidade funcional, é o teste cardiopulmonar do exercício. Estes dois testes são muito importantes, porque, mais uma vez, tem a função diagnóstica, que já foi avaliada pelo médico, mas a gente entender esses parâmetros é muito legal. Principalmente se for um teste cardiopulmonar do exercício com análise de gases, a gente vai ter muitos parâmetros, é legal a gente compreender também todos esses parâmetros. E eles são importantes porque muitos deles, como o consumo de oxigênio de pico e eficiência ventilatória, pulso de oxigênio, eles são marcadores prognósticos, né? O que, que é isso? Quer dizer que tem uma associação inversa com mortalidade. Por exemplo, o VO2 pico. Quanto maior o meu VO2 pico, menor o meu risco de morte. E um dos principais objetivos de um programa de reabilitação cardiovascular é promover o aumento do consumo de oxigênio de pico. Então, tu ter esse parâmetro para acompanhá-lo é sensacional, né? Entendi. Então, basicamente é isso.
É, porque você falou, né? Tendo em mãos, por exemplo, um VO2 de pico, é uma forma até de você mostrar para o teu aluno o quanto que ele está melhorando, né? De uma maneira palpável, né?
Com certeza.
No papel.
Bom, e é muito interessante a gente se apropriar desses exames, né? E até um relato prático meu, teve um aluno, eu tive um cliente, né? Que a gente treinou por muito tempo, eu supervisionei, acompanhei, prescrevi o treinamento para ele, que ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, inicialmente, a gente realizou os treinamentos na casa dele. Conforme o quadro clínico melhorou e possibilitou, a gente passou a realizar os treinos em academia. Então, é possível, né, realizar um treino em academia, desde que todos os cuidados sejam tomados e dependendo da condição clínica, né, do indivíduo. E o que, que era muito interessante? Eu tinha o contato da médica responsável pelo caso. Mas, além disso, esse aluno era muito dedicado também. Então, ele me disponibilizava dos exames. Então, como ele tinha insuficiência cardíaca, eu sempre pedia para ver a ecocardiografia dele. Também ele conseguia realizar testes cardiopulmonares, o teste cardiopulmonar do exercício de forma periódica. Então eu registrava os principais marcadores desses exames, né, as principais variáveis. A gente seguia com treino por 3 a 6 meses. Daí quando ele refazia esses exames, eu também registrava. Então eu tinha uma tabela onde eu conseguia acompanhar esses valores a longo prazo. Isso é muito importante, porque é possível que tenha tido um efeito positivo do treinamento sobre essas variáveis também, né? E é o que a gente espera com o treinamento na reabilitação. Bom, em relação ao que é necessário, né, no monitoramento das sessões de exercício, conforme a gente tem um teste ergométrico ou um teste cardiopulmonar do exercício, a gente consegue estabelecer qual é a frequência cardíaca de pico, né, desses indivíduos. Lembrando que esses indivíduos devem fazer o exame utilizando todas as medicações, porque quando eles forem treinar, né, fazer a sua treinamento, eles também estarão sobre a ação desses remédios, né? E a gente pode destacar aqui o beta-bloqueador, né, que muitos podem utilizar e que vai influenciar na resposta cronotrópica, né, no controle da frequência cardíaca durante o exercício. Então, ele deve fazer os testes sob utilização dos mesmos fármacos que ele vai estar utilizando durante as sessões de exercício. Mas então, por que é tão bom a gente ter esses testes de esforço? Em primeiro lugar, porque a gente vai ter então esse parâmetro da frequência cardíaca de pico e pode prescrever o exercício aeróbico baseado em percentuais dessa FC de pico ou DFC de reserva.
Ah, entende? Boa.
Então a gente pode monitorar as sessões de exercício, para a maioria dos casos, não é para todas, a partir de um frequencímetro, né? Algo simples e que vai ajudar a gente a manter esse indivíduo na zona alvo e, em alguns momentos, a gente manter na zona que também é segura para o indivíduo. Melhor ainda, boa, quando a gente tem o teste cardiopulmonar do exercício, porque a gente consegue identificar os limiares ventilatórios. Então, a gente também pode prescrever um exercício utilizando a frequência cardíaca dos limiares para determinar as zonas alvos, né? Então, basicamente, exercício aeróbico, sempre que for possível, a gente tem um teste prévio. Tanto a ergometria quanto a ergoespirometria, a gente pode utilizar nos treinos para controle da intensidade o frequencímetro.
E só um detalhe, né? Quando você falou frequência pico, a gente não tá falando de 220 menos a idade, né, Ju? É bom deixar isso bem claro.
Favor.
Pelo amor dos deuses da cardiologia, né?
Exatamente, porque imagina, esses indivíduos, eles já vão ter alguma disfunção do coração e que vai influenciar nas respostas ao exercício. E, principalmente, eles vão estar utilizando muitos fármacos e que também vão influenciar nas respostas hemodinâmicas, né, durante o exercício. Então, a gente não pode utilizar essas fórmulas, por exemplo, 220 menos a idade, para estimar FC pico, porque a gente vai errar muito e daí sim pode expor o indivíduo a um risco, né? De repente, superestimar essa intensidade de exercício. Então, não. Por isso que, apesar de não ser obrigatório, é muito desejável muito que os indivíduos façam pelo menos um teste ergométrico ou teste cardiopulmonar de exercício, porque daí a gente consegue avaliar FC pico desse indivíduo de verdade, né? Considerando a condição clínica dele e os medicamentos que ele utiliza. E a partir dessa FC pico verdadeira, principalmente se for a partir do teste cardiopulmonar de exercício, a gente consegue determinar a zona alta, ou pelos limiares, como eu falei antes, né? Daí é perfeito.
Só lembrando dos nossos ouvintes aí que a gente tem um podcast onde a gente conversou sobre 220 menos a idade, onde a gente falou aí com o Robert, que foi o autor do artigo que questionou essa fórmula, uma história bem legal também.
Porque é aí que tá, né? A gente tem um modelo ideal de reabilitação e de treinamento, mas nos casos que a gente não pode utilizar a frequência cardíaca como parâmetro, porque não teve o teste disponível, ou porque não tem o frequencímetro para os treinos, ou porque a condição clínica não permite. Por exemplo, no pós-transplante cardíaco, a gente não pode utilizar a frequência cardíaca. E daí, como vocês devem imaginar, a ferramenta que a gente vai poder utilizar, a principal ferramenta para o controle das sessões, vai ser a escala de Borg. Então, é uma ferramenta simples e que também é muito útil nessa área da reabilitação cardiovascular.
Não, eu fiquei curioso, por que no transplantado não dá para usar a frequência cardíaca?
É uma ótima pergunta, porque durante a cirurgia cardíaca, o transplante cardíaco, as fibras parasimpáticas, assim como as fibras simpáticas do coração são cortadas. E essa inervação é necessária para o controle autonômico do coração, né? Para que haja as respostas cronotróficas e inotrópicas adequadas durante o esforço. Uhum. Então, como esses indivíduos não têm essa inervação cardíaca, logo o ajuste da frequência cardíaca durante o esforço, ele tem que ocorrer principalmente através de outros mecanismos, mas que não são tão eficientes quanto esse controle autônomo. Então, é muito frequente, principalmente de a gente observar, principalmente no paciente que é transplantado recentemente, há menos de um ano, que a frequência cardíaca de repouso dele seja bem alta, né, em relação às pessoas que não têm doença do coração. Em média, eles apresentam uma frequência cardíaca de repouso de 109 batimentos por minuto.
Nossa senhora, tá zoando.
É, isso aí é bem alta, né? Se na média da população, né, saudável é 70, dessa população é 109. Por quê? Porque não tem inervação parasimpática, não tem esse controle vagal. Daí o indivíduo começa o exercício, essa resposta cronotrópica, né, de ajuste da frequência ao exercício, que deveria aumentar de forma proporcional ao aumento da intensidade, também é prejudicada. E a frequência cardíaca de pico é abaixo, né? Então não teve aquele estímulo simpático para ir aumentando a frequência de forma proporcional à intensidade do esforço, e em consequência a frequência cardíaca de pico também é mais baixa. E além disso, na fase de recuperação do esforço, a gente espera que conforme vai reduzindo a intensidade do esforço e até mesmo que se pare, né, essa atividade física, a frequência vá se recuperando, frequência cardíaca de recuperação. Mas a frequência cardíaca de recuperação desses pacientes também tem um delay, tem um atraso. Sendo que em alguns casos, por exemplo, depois de um teste de esforço, se interrompe o teste, acabou o teste, mas a frequência cardíaca continua aumentando. Então, essa resposta da frequência cardíaca dos pacientes pós-transplante cardíaco no exercício, ela é bem, bem diferente, ela oscila muito e por isso deixa de ser um parâmetro para controle da intensidade. E daí o principal parâmetro que a gente vai utilizar, a principal ferramenta é a escala de Borg.
Caramba, que legal. Nossa, isso. Muito interessante isso. Pô, daria para a gente agora, a Ju agora já se obrigou a gravar outro podcast só sobre transplante e exercício agora.
Vamos fazer.
Porque deixou o povo muito curioso. Pô,
é um tema muito legal, cara.
É muito interessante. E então, com a ausência desse controle, né, extrínseco, os mecanismos que vão fazer com que tenha pelo menos uma resposta parcial de débito cardíaco para que seja possível exercício através principalmente do mecanismo de Franklin-Starling, né, a partir do retorno venoso, e também pelas catecolaminas circulantes. Mas isso também é um motivo que explica esse delay da frequência cardíaca de recuperação, né? Porque com muita catecolamina e também com a ausência do parasimpático, essa frequência cardíaca de recuperação, ela ou vai demorar para se recuperar, ou ela vai permanecer alta. E por isso, por causa dessa disfunção cronotrópica e inotrópica presente em pacientes pós-transplante cardíaco, que especialmente nessa condição clínica, o aquecimento prolongado e a volta calma é tão importante para possibilitar esse tempo, né, do coração ir se preparando, tanto para o exercício, principalmente para a frequência cardíaca ir reduzindo após uma sessão de exercício.
Então, Ju, falando de tudo isso, nossos ouvintes devem estar aí curiosos para saber sobre os protocolos de treinamento. Sei que deve ter bastante coisa, mas o que você vê como mais comum, ou que você poderia dar como uma ideia para os nossos ouvintes, para eles pensarem no trabalho para cardiopatas?
Bom, o que as diretrizes nos trazem, né? Ainda o preconizado é o treinamento aeróbico de moderada intensidade. Então, em termos de recomendação, se recomenda que pelo menos 3 vezes por semana, e se possível 5 vezes na semana, os indivíduos realizem pelo menos 30 minutos de uma atividade aeróbica, que pode ser pedalar, né, na bicicleta, ou 30 minutos na esteira, alguma atividade, né, com esse perfil predominantemente aeróbico e em moderada intensidade. Mas claro que tudo isso vai depender da periodização do indivíduo, né? Então, quando a gente fala de protocolos, de recomendação, a gente também vai seguir essas orientações, mas a gente também tem que sempre ter em mente a teoria do treinamento físico, né, os princípios do treinamento físico e a evolução clínica dos pacientes. Então, se tem como preconizado o treinamento aeróbico, mas as diretrizes também trazem que o treinamento de força, de fortalecimento muscular é muito importante. E cada vez mais tem se avaliado, né, se visto, verificado através das evidências científicas a eficácia do treinamento de força, que inclusive é uma variável importante, né, dos indivíduos. Muitos pacientes vão apresentar uma perda muito grande da massa muscular e da força muscular. E esse treinamento vai fazer muita diferença, principalmente nas atividades de vida diária desses indivíduos, né? Então, basicamente, a recomendação é treinamento aeróbico na maior parte dos dias, o treinamento de força também, pelo menos 2 vezes, né, na semana. E em termos de protocolo, menos se estudou ainda até agora sobre os protocolos de força e sobre o treinamento aeróbico, já bastante discutido, né? E com certeza todo mundo já ouviu falar. Tem se estudado atualmente bastante a eficácia e segurança do treinamento intervalado de alta intensidade, né? O conhecido como HIIT. Então, em alguns ensaios clínicos randomizados, esse tipo de protocolo, né, que intervala períodos mais intensos de exercício em alta intensidade, com períodos, na maior parte dos protocolos, com recuperação ativa e moderada intensidade, e muitos ensaios clínicos randomizados, ele se mostra superior no aumento do consumo de oxigênio de pico, pelo menos, né, em relação ao treinamento contínuo moderado, que é tu ficar durante toda a tua sessão, né, exceto volta calma e aquecimento, numa mesma intensidade moderada de exercício. Então, parece ter alguma vantagem a partir de alguns, e não todos, ensaios clínicos randomizados, então eu ainda não vejo como um consenso. Mas então, são os protocolos estudados. Acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de transpor esses protocolos para a prática, né? Porque vai depender da condição clínica do teu indivíduo e muito da periodização do teu treinamento, né? Então, quando tu vai escolher um protocolo, tu vai considerar em primeiro lugar a segurança, em segundo lugar o potencial benefício, a eficácia, e vai ter que associar tudo isso com as preferências de cada caso.
Até para ele ter aderência ao treinamento, né? Que é importante. Bom, vamos para as finalmente?
Bora!
E pra gente terminar, vamos para o Papo de Esteira, que é aquele bloco onde a gente indica. Eu até fiquei pensando o que eu poderia indicar e eu coloquei aqui pra vocês, pensando nesse contexto aí de isolamento que a gente tá vivendo, né? E aí acredito que a gente ainda vai viver um tempo ainda isso, se envolver com algum tipo de arte. Fiquei pensando muito, por exemplo, eu acompanho a Ju nas redes sociais. Agora não tanto, mas não, ela não tá fazendo tanto isso que eu vou falar, mas ela é uma pessoa que gosta muito de dançar, né? E a gente vê como que ela gosta, né? A paixão que ela tem por aquilo. A gente se envolver com alguma coisa que deixa a gente concentrado, focado algum tempo em um ponto. Não sei, isso faz muito bem pra esse período de isolamento. Eu, Ju, comecei a pintar, eu tenho coleção de jogo de tabuleiro. E vem aqueles, as pecinhas, bonequinhos, né? Então tem os soldadinhos e tudo mais. E eu comecei a pintar isso aí. E, meu, é um passatempo gostosíssimo. Pego lá e tem que pintar. Hoje a missão é pintar um olho, que às vezes o olho tem frações de milímetros, né? Que é um boneco bem pequenininho. Então eu tenho que ficar, às vezes, 15 minutos mirando o pincel, e pum, pinto o olho, vai na bochecha. Falo, não, aí tem que ir lá, passa, apaga tudo e pinta de novo. Então, se envolva com algum tipo de arte, sei lá, né? Toca um violão, liga uma música e dança em casa. São coisas que fazem bem pra alma nesse momento que a gente tá passando. Isso hoje em dia é bastante importante. E Ju, deixa aí o seu papo de esteira.
Bom, então a minha dica pro papo de esteira é um vídeo que eu gosto muito. É um vídeo do astrofísico e também divulgador de ciência, o Neil deGrasse Tyson. Tá disponível no YouTube e o nome, pra vocês procurarem, é The Most Human Activity, a atividade mais humana.
Ah, eu já vi.
Então eu recomendo fortemente para que vocês assistam. Para mim gera várias reflexões e costuma ser bem inspirador também. Alguns pontos que eu destaco e por que que eu quis compartilhar com vocês, né? Porque nesse vídeo, conforme a minha interpretação, e evidentemente isso é sempre sujeito às nossas vivências, né? Para mim, explora como a experimentação, esse ato de explorar o mundo, é algo inerente ao ser humano. Então, o que, que as crianças mais fazem? É explorar, né, o seu meio, o seu universo. Como é importante elas terem a liberdade para fazer esses experimentos, e também faz muita diferença ter um adulto que oriente, né?
Verdade.
Esse desenvolvimento, essa exploração. E o princípio da ciência é essa, né? A gente experimentar, a gente testar. Então, esse desenvolvimento dessa criança poderia ser orientado em direção a isso. Um outro ponto que me chama bastante atenção nesse vídeo é quando ele fala, bom, então a criança experimentou, esse adulto já experimentou, ele sabe o que ele gosta, ele identifica as suas qualidades, as suas características, ele pode optar, então, em formalizar o conhecimento sobre algo, né? Então, o que pode eventualmente ser a sua profissão, né? Então, como o mundo provavelmente seria muito melhor também se todas as pessoas tivessem, né, a oportunidade de se conhecer dessa forma e também de poder optar pelo que mais lhe agrada e o que tem mais a ver com as suas características. Certamente isso teria um efeito muito positivo no mundo. Então essa é a minha dica para o Papo de Esteira.
Muito legal. Vou deixar tudo que a gente está comentando aqui, eu vou deixar o link na postagem, inclusive do vídeo também. É, eu assisti, não tinha visto esse vídeo, eu vi e me pegou muito, porque eu tenho uma filhinha de 2 anos, né? Que é esse mini cientista, né? E o cuidado que a gente tem que ter para não matar isso, né? Durante a criação. E às vezes ela pega e ela arregaça a minha casa, destrói tudo, e às vezes eu fico pensando, não, é um mini cientista, ela tá explorando a curiosidade, né? Que ela não quer quebrar o modem do meu computador, como ela tentou fazer esses dias, né? Ela quer mexer pra ver o que tem ali, né? É muito engraçado. Bom, então vamos terminar por uma música aqui para nossa finalização. É, Ju, quero te agradecer muito pelo espaço, pelo tempo seu pra vir gravar aqui. Eu sei que não tá na maior correria, todo mundo tá na correria hoje em dia. Então, brigadão. Vou deixar esse espaço pra você agora deixar aí tuas redes sociais, seus contatos, quem quiser falar com você, se quiser fazer alguma divulgação, fique à vontade, esse espaço agora é teu.
Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de participar do podcast 4 de 15. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, eu tô à disposição. O meu Instagram é Juliana Beust e o meu e-mail é julianabeustdelima@gmail.com, certo? Espero que tenham gostado, eu gostei muito de participar e por enquanto é isso, pessoal, até mais, um abração para todo mundo.
Obrigado muito por você ter aceitado esse convite e gravado aqui conosco, tá?
Isso, eu que agradeço o convite, muito obrigada.
E eu sou o Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de você, agradeço por esse download, indo embora comigo, que na verdade já foi embora, o professor Gilmar Esteves, que aqui hoje o Rafael até colocou no chat que o Gilmar não tá cumprindo horário, tá saindo mais cedo, o bora dele tá sendo substituído, então tá perigoso aqui a posição dele nesse podcast. E também, indo embora comigo, responsável pela produção desta pauta e desse programa, Juliana Boist. Até o próximo programa. Falou.
Falou, pessoal. Valeu, abraço.